No estado do Pará, a pupunha é quase tão popular quanto o açaí. Enquanto o açaí está na entressafra, esta é a época em que a pupunha é mais encontrada. A Serviços Gerais, Célia Nogueira, diz que sempre consome o alimento.
Eu tomo com café, farinha, é uma delícia, principalmente quando ela tem um pouquinho assim de oleosidade, aquele óleozinho que tem na pupunha. Ela acompanha o café muito bem.
Da árvore da pupunha é possível extrair o palmito e os frutos, que podem ser cozidos e acompanham o café e ainda rendem farinha e óleo. A agrônoma da Embrapa Amazônia Oriental, Socorro Padilha, afirma que ainda é necessário mais investimentos na cadeia produtiva da espécie.
O mercado da pupunha de palmito é um mercado nacional e internacional. O mercado de frutos é um mercado mais restrito, mas é um mercado que está precisando ser trabalhado para ser explorado nessas cozinhas internacionais, como gourmet.
Ainda faltam estatísticas seguras sobre a cadeia produtiva, em parte por ela ser resultado da agricultura familiar. Algumas políticas, como a inclusão do fruto na merenda escolar, podem incentivar a produção. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, são consideradas como raras as doenças que atingem no máximo 65 pessoas a cada 100 mil. Estima-se que existem entre 6 mil e 8 mil tipos de doenças raras, sendo que 30% dos pacientes morrem antes dos 5 anos de idade. A busca pelos remédios e tratamento corretos são algumas das dificuldades enfrentadas por estes pacientes. Essa difícil descoberta afeta também familiares. Foi o que aconteceu com Lauda Santos. A dor pela perda de uma filha com 3 anos de idade por uma doença rara foi transformada em impulso e motivação para se empenhar na causa. Hoje, Lauda é presidente da Associação Maria Vitória de Doenças Raras e Crônicas, a MAVE, em Brasília. Ela, que viveu na pele essa experiência, fala sobre os desafios que as pessoas com doença rara enfrentam.
Normalmente eles nos procuram porque vários geneticistas, né, as doenças raras, 70% é de origem genética. Os geneticistas fazem parte dos nossos conselhos científicos. Então, assim, a gente tem muita essa transversalidade, né? A gente tem um diálogo muito grande com os médicos e, por consequência, a gente abraça, assim, ele deu o diagnóstico de um paciente X, esse paciente vem pra gente, a gente vai atrás dos direitos deles, se eles não têm um medicamento, se não têm um tratamento e que precisa judicializar, então a gente tem um cadastro junto à Defensoria Pública do Distrito Federal, onde a gente encaminha esses pacientes para lá para poderem terem direito ao tratamento.
Outro obstáculo que esses pacientes enfrentam é a dificuldade no diagnóstico da doença. Esse foi o caso de Dijane da Silva Bento, de 44 anos. Ela tem lúpus, uma doença rara e autoimune, que afeta tecidos e órgãos como pele, articulações e rins. Dijane conta que demorou 3 anos até identificar a doença.
O diagnóstico de lúpus veio depois de 3 anos. Eu primeiro tive um diagnóstico em 2003 de artrite reumatoide crônica. E nesse intervalo de 2003 e 2006, a minha reumatologista sempre fazia o exame, né, para constatar mais alguma doença em consequência de reumatismo. Em 2006, eu fui diagnosticada com lúpus. Lúpus é uma doença autoimune, né? Ativa o sistema nervoso, atinge... O lúpus, ele varia de graus, né? Tem o mais sério e o mais severo. O diagnóstico de lúpus, ele é muito demorado para fechar porque tem certas especificidades.
No Brasil e no mundo, o dia 28 de fevereiro, dia das doenças raras, é marcado para lembrar a necessidade de conhecimento e pesquisa na área para melhorar o tratamento e o apoio aos pacientes. Segundo o Ministério da Saúde, atualmente no Brasil há estimados 13 milhões de pessoas com doenças raras. Com supervisão de Raquel Mariano, da Rádio Nacional em Brasília, Luísa Câmara.